Jornalismo A Voz da América, a transmitir em português, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas em Washington. João Santa Rita na apresentação da primeira meia hora desta emissão da Voz da América, do dia 22 de julho. Hoje aqui em Washington, tempo quente, úmido, a ameaçar chuva. Lá fora, 30 graus centígrados, na produção Ethel Butler, nos cuidados técnicos Kelvin Fowler. Vamos começar com os títulos das notícias a esta hora. Corpos de vítimas do avião das linhas aéreas da Malásia chegam a território controlado pelo governo da Ucrânia. Discute-se a paz enquanto Israel e Gaza continuam a bombardear-se mutuamente. À nossa frente, como já disse, hora e meia de emissão. Nos primeiros 30 minutos, como todos os dias, estamos concentrados em Angola. O líder do PRS acusa o governo de responsabilidade por assassinatos.
Assistimos no dia a dia assassinatos seletivos de cidadãos por razões políticas, exclusão social e discriminação.
O governo vai ter que salvar o BESA com milhares de milhões de dólares. Créditos de milhões não são pagos.
Nós estamos numa situação difícil, até alguns credores que entenderam que o dinheiro que lhes foi emprestado tivesse sido uma espécie de doação.
Vamos também falar de outras questões ligadas à Angola. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta 15.720-13.630. Na internet pode ir a www.voaportugues.com e no telemóvel m.voaportugues.com. Mas para já as notícias com o Álvaro Lugero de Andrada.
Obrigado, João Santa Rita. Para eles, os israelitas continuam a bombardear alvos do Hamas na faixa de Gaza, enquanto os militantes disparam mais roquetes contra Israel. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, e o secretário de Estado americano, John Kerry, encontram-se no Cairo numa tentativa de pôr termo ao conflito. Kerry afirmou que a iniciativa egípcia pode constituir o enquadramento para o cessar-fogo, proposta que Israel aceitou há uma semana, enquanto Hamas a rejeitou. Entretanto, as autoridades dos Estados Unidos determinaram há momentos a suspensão de todos os voos das companhias americanas para Israel durante as próximas 24 horas e a companhia alemã Lufthansa anunciou mesmo durante as próximas 36 horas, um rocket caiu a 5 km do aeroporto de Tel Aviv.
Uma composição de caminhos de ferro que transportava quase 300 restos mortais do despenhamento na Ucrânia de um aparelho das linhas aéreas malaia encontra-se já na cidade controlada pelo governo ucraniano de Kharkiv. O comboio era proveniente da localidade de Torez, controlado por forças rebeldes pró-russas. Os corpos foram entregues à Holanda, país que perdeu a maioria dos nacionais devido ao abate do aparelho malaio. O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, afirmou esperar que o aparelho, transportando os restos mortais, deixe a Ucrânia o mais breve possível.
As negociações de paz entre o governo da República Centro-Africana e os rebeldes foram suspensas esta terça-feira, depois do principal grupo rebelde, SELEC, não ter comparecido ao segundo dia de reuniões. O antigo ministro Abacar Sabona, que agora representa o rebelde Movimento de Libertadores e Justiça da República Centro-Africana, disse à Voz da América que os mediadores foram ao hotel onde estão os representantes do movimento SELEC numa tentativa de tentar convencê-los a regressar à mesa de negociações. Organizações humanitárias estimam que pelo menos 2.000 pessoas foram mortas nos conflitos na República Centro-Africana e mais de 1 milhão de pessoas foram forçadas a fugir das suas casas.
Homens armados atacaram um quartel na capital da República Democrática do Congo, Kinshasa, mas as autoridades afirmam que a situação está sob controle. Uma mensagem transmitida na televisão estatal disse que tinha fracassado uma tentativa daquilo que chamou de um grupo de bandidos de entrarem no quartel de Chichiu. A mensagem disse aos telespectadores para não entrarem em pânico. A agência de notícias Reuters citou um porta-voz do governo como tendo dito que o ataque ao quartel tinha sido derrotado, acrescentando que os atacantes ainda não tinham sido identificados. Homens armados leais a um pastor evangélico que se opõe ao presidente Joseph Kabila atacaram a mesma base e capturaram por um curto período uma estação de televisão em dezembro passado. O governo disse que mais de 100 pessoas morreram nesses ataques.
O presidente nigeriano Jonathan Goodluck reuniu-se hoje pela primeira vez com alguns dos pais das mais de 200 estudantes sequestradas pelo grupo militante Boko Haram em abril.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira entre as 17 e as 18h30 TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente do Partido da Renovação Social, Eduardo Kouangana, acusou as autoridades de continuarem a cometer assassinatos por motivos políticos. Falando na abertura da reunião do Conselho Político do seu partido, Kouangana apelou também a uma solução das greves de professores em duas províncias do país, Koke Mokuta.
Kouangana disse que o seu partido não pode aceitar que se registram em Angola exclusão e assassinatos de cidadãos.
Devemos analisar com profundidade a problemática dos direitos humanos. Não podemos aceitar que aqueles que detêm o poder violem a Constituição que propuseram e aprovaram. Assistimos no dia a dia assassinatos seletivos de cidadãos por razões políticas, exclusão social e discriminação.
O presidente do PRS, Eduardo Kouangana, disse que seu partido está preocupado com o silêncio do executivo angolano em relação ao problema dos professores na Uila e no Kwanza Norte.
Não queremos terminar sem apelarmos ao executivo angolano no sentido de solucionar o mais breve possível o problema das reivindicações dos professores em geral e, em particular, das províncias da Uila e Kwanza Norte, que há mais de 45 dias encontram-se paralisados.
Era Eduardo Kouangana, presidente do Partido da Renovação Social, quando falava na abertura da segunda reunião do Conselho Político do seu partido. A segunda reunião do Conselho Político, que termina já nesta quarta-feira, aborda a situação social, econômica e política do país. Da capital angolana para a Voz da América, Koke Mokuta.
Vamos um pouco mais para o norte, para a província do Uíge. O secretário provincial da UNITA, Félix Simão Lucas, acusou alguns administradores que orientam os SOBAS de criarem atos de vandalismo para impedir a realização de atividades políticas da UNITA junto das comunidades. Muniz Francisco.
De acordo com o secretário que falava em entrevista à Voz da América, do Uíge, recordou que o mais recente episódio foi vivido na comuna de Lukunga, município do Bembe, cerca de 50 km da sede capital da província do Uíge.
E nós vimos bem isso na área de Lukunga, onde os SOBAs sofreram grande intimidação na parte do administrador, no sentido de impedirem a população a não aderirem ao ato da UNITA, mas a população aderiu em massa e até, inclusive hoje, estamos a ter alguns índices de que alguns SOBAs estão implicados no fato deles não impedirem a população a participarem no ato da UNITA. E agora, infelizmente, também é uma pena que encontramos ainda alguns administradores que têm orientações nos SOBAs para criarem atos de vandalismo nos atos da UNITA. O que nós constatamos na comuna do Lukunga, um SOBA orientado pelo administrador veio com a sua motorizada totalmente com o material de propaganda do MPLA a inviabilizar o ato provincial que estava a ser realizado, até tendo atropelado mesmo um membro da UNITA naquela localidade. Esses são comportamentos bastante baixos praticados pelos elementos do MPLA.
Félix Simão Lucas apontou o diálogo entre os dois maiores partidos políticos em Angola como sendo a base fundamental da resolução desses conflitos, tendo em conta os próximos desafios eleitorais que se avizinham, segundo o político, sendo o MPLA o partido que venceu as últimas eleições gerais em 2012, não deveria ter motivos para pautar por um comportamento que mancha o bom sentido da democracia em geral.
Bem, nós, da UNITA, acima de tudo, é o diálogo, nós reprimamos pelo diálogo, no sentido de chamar a atenção da população, em suma, principalmente daqueles companheiros e irmãos que são do MPLA, no sentido de evitar esses comportamentos que são menos dignos, principalmente de um partido que diz que ganhou por maioria absoluta, mas com esse tipo de comportamento, penso que isso não corresponde já à realidade daquilo que eles
têm. Luís Pereira, Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. O Banco Espírito Santo de Angola, o BESA, detido em 51% pelo Banco Espírito Santo de Portugal, que se encontra numa grave crise financeira, com impacto no mercado financeiro português e até europeu, corre o risco também de ir à falência, caso não for ativada uma garantia do Estado angolano que, segundo notícias, ascende a 5 mil milhões de dólares. Caso o Estado avançar com essa cobertura, poderá, por seu turno, pôr em causa investimentos públicos e parte das finanças do país, já que esse valor representa 6% do Produto Interno Bruto de Angola. Álvaro Lugero de Andrada.
O buraco financeiro do BESA, devido ao crédito mal parado, situa-se entre 5 e 6 mil milhões de dólares, segundo dados tornados públicos. O próprio governador do Banco Nacional de Angola, José de Lima Massano, reconheceu na semana passada no Parlamento haver um problema na carteira de crédito e admitiu um cenário de reforço dos capitais por parte desta instituição. Entretanto, desconhecem-se a nível oficial os nomes dos devedores, embora a imprensa aponte o dedo a altas personalidades do regime. O economista Filomeno Vieira Lopes lembra de uma situação idêntica que levou à falência do Banco CAP.
Nós estamos numa situação difícil, até alguns credores que entenderam que o dinheiro que lhes foi emprestado tivesse sido uma espécie de doação, que é perfeitamente incrível, mas também não é inédito em Angola. Em Angola houve um banco que faliu, que foi a CAP, exatamente porque nas eleições de 1992, no sentido de ganhar todo um conjunto de setores políticos, inclusive internos ao próprio MPLA, acabaram também por fazer empréstimos sem que houvesse retorno.
A intervenção do Estado é, por agora, a única saída para o BESA, que, como diz Vieira Lopes, caso não aconteça, pode levar à falência do banco.
Se não existir uma certa cobertura, e essa cobertura, em princípio, só deve ir por parte do Estado, portanto, aquilo que aconteceu na crise financeira europeia, que foi a injeção de capital por parte do Estado nos bancos, se isto não existir nessas circunstâncias, com certeza que nós poderemos também verificar uma situação de insolvência que pode conduzir à falência.
Entretanto, segundo aquele professor universitário, caso o Estado intervir, o país poderá ressentir fortemente desse investimento num banco privado, cujo valor representa cerca de 6% do Produto Interno Bruto de Angola.
A hipótese do Estado angolano intervir e ficar assumir a grande maioria do capital, isto significa que há dinheiro que ficará imobilizado ou não disponibilizado para outras despesas que estão previstas no Orçamento Geral do Estado e, por consequência, isto vai trazer problemas à economia e isto vai, digamos, ter consequências, sobretudo, no setor social, no setor da habitação, que já começa a ser penalizado. E a saúde, a educação, esses setores vão ficar cada vez mais com precariedade.
Grande parte dos empréstimos foi feita pela empresa-mãe, o Banco Espírito Santo, em Portugal, atualmente numa profunda crise, mas também a empresas do próprio grupo que, segundo especialistas, são movimentos nem sempre muito explícitos porque financiam as empresas do grupo. Recorde-se que em Portugal os dinheiros movimentados pelo BESA estão sob investigação do Departamento Central de Investigação Penal. E da Divisão de Investigação de Fraude e Ações Especiais daquele país, segundo a revista portuguesa Sábado. Foram movimentados milhões de dólares e um dos procuradores autorizados. A movimentar a referida conta foi Álvaro Sobrinho, que dirigiu o BESA até 2012.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 15.720, 13.630. Não se esqueça que pode ir à nossa página na internet, onde temos notícias e reportagens, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O Comando Africano das Forças Armadas Americanas, o AFRICOM, convidou jornalistas de Angola e de Moçambique a deslocarem-se ao seu quartel-general na Alemanha para uma série de encontros e conferências. O AFRICOM causou algumas suspeitas entre os africanos quando a sua formação, há alguns anos atrás. O correspondente Manuel José está na Alemanha, na sede do AFRICOM.
No segundo dia de visita à AFRICOM aqui na Alemanha das delegações da mídia angolana e moçambicana, os peritos militares trataram de esclarecer que o comando dos Estados Unidos para a África não tem nada a ver com o que alguns setores africanos defendem, é tratar-se de uma intenção de controlar militarmente a região para melhor explorar as suas riquezas. Depois de dois dias de conferências, o editor executivo do jornal Savana de Moçambique acredita haver ainda algumas zonas cinzentas no entendimento das reais intenções da AFRICOM.
Há algumas respostas que não são suficientes. Eles sempre prometem que vão estudar melhor as perguntas para trazer respostas muito mais convincentes e bem elaboradas.
Francisco Carmona pensa que o objetivo do comando americano em África é outro.
Um comando criado pelos Estados Unidos para defender os seus interesses estratégicos em África. Interesses econômicos, interesses geopolíticos naquela região. Sobretudo, conter o terrorismo lá em África, para que ele não atinja o território norte-americano e proteger o grande capital norte-americano que está em África para explorar os recursos naturais.
Ideia essa refutada pelo especialista militar norte-americano Eric Tree.
O AFRICOM, o Ministério da Defesa, participa nesses programas para ajudar, para colaborar com os militares em cada país.
Tree assegura que quando atuam, as ajudas são extensivas à população civil destas comunidades.
É quando as equipes da África ajudam a uma base militar, sempre num país particular, eles também ajudam a comunidade que mora nessas bases.
A resposta completada por outro estratega militar, T.C. Schultz.
O objetivo desse engajamento é que um time da África viaja aos países africanos e ajuda os parceiros a treinar sobre táticas e técnicas militares.
Schultz garante que tanto Angola e Moçambique já beneficiaram destes programas.
Seus países, Angola e Moçambique, participam desse programa. O programa normalmente é realizado aqui na Alemanha, em conferências que é como essa, ou tem os oficiais militares dos seus países que viajam para os Estados Unidos para realizar conferências como essa.
O programa está cheio de palestras que se vão estender até a próxima sexta-feira, altura em que o comandante da AFRICOM concede uma conferência aos jornalistas presentes aqui em Stuttgart, sul da Alemanha, de onde vos fala para a Voz da América, Manuel José.
Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Na página desportiva, vamos começar por falar da seleção do Brasil. Tem novo treinador. É o Carlos Caetano Bledorn Verri. Não conhece? Conhece, pois. É o Dunga, meio-campista da seleção que venceu o Mundial de 94. Já treinou o Brasil entre 2006 e 2010, levando o Brasil a vencer a Copa América e a Taça das Confederações. Depois foi corrido. Agora é chamado para tentar reconstruir a seleção. A ver, vamos, vai ser difícil. A seleção da Guiné-Bissau, essa tem problemas de logística para ir ao Botswana perder por 2-0 numa eliminatória da Taça das Nações Africanas. Teve que fazer uma viagem longa de Bissau para Lisboa, para Joanesburgo e depois para Gaborone. Pois agora, no regresso, houve mal-entendidos. 7 jogadores da seleção guineense ficaram retidos em Joanesburgo. Não havia lugar no avião para Lisboa. O massagista e um treinador adjunto também ficaram. Esta viagem não foi boa. 8 jogadores não puderam jogar pela Guiné-Bissau, não tinham visto ou viajavam com passaporte português. Vários deles têm dupla nacionalidade. O presidente da Federação de Futebol da Guiné-Bissau, Manuel Nascimento Lopes, diz que vai esclarecer o que se passou logo que tiver toda a informação, mas diz que o país não está eliminado. A Guiné-Bissau perdeu por 2-0 o jogo da primeira mão. E falando de deslocações, o clube dinamarquês Copenhague pediu à UEFA para mudar um jogo da pré-eliminatória da Liga dos Campeões da Europa, na Ucrânia, para outro país, alegando questões de segurança e dificuldades em fazer seguros de viagem. A equipa dinamarquesa tem que defrontar o Dnipro, com a primeira mão marcada para 29 de julho, em Dnipropetrovsk. Fica a 300 km da região de Donetsk, onde foi abatido um avião de passageiros malaio. Um porta-voz do clube dinamarquês disse que o pedido foi feito porque a situação na Ucrânia não é estável. É um pouco instável. Lá isso é. Vamos agora para as transferências. O futebolista francês Mathieu Valbuena, aquele pequenito da seleção francesa, deixou Marselha para o Dinamo de Moscovo. Foi barato, 9 milhões e meio de dólares. Real Madrid confirmou a compra do colombiano James Rodríguez, botador do Mundial. A imprensa espanhola confirmou 108 milhões de dólares, o que significa que o Mónaco fez um negócio dos grandes. No início da época passada, tinha comprado Rodríguez à equipa portuguesa do Porto por 60 milhões de dólares. Agora vendeu por 108 milhões. Foi um bom investimento. Quem está a pensar no seu investimento é o Juventus, que comprou o jovem avançado Morata ao Real Madrid por 24 milhões de dólares, pois Morata lesionou-se ontem no primeiro treino do Juventus, que disse que vai agora determinar quanto tempo é que o jogador vai estar ausente. Falando do Porto, que vendeu Rodrigues ao Mónaco, o luso-brasileiro Deco, que foi um dos grandes médios do mundo e que iniciou a sua carreira no Porto, está de volta a esta cidade para o seu jogo de despedida, um ano depois de abandonar o futebol. Foi o Porto que deu a conhecer Deco, que depois fez carreira no grande Barcelona.
A minha ligação ao Porto não é só uma questão do clube, né? É uma questão da cidade, das pessoas. Eu tenho muitos amigos, grandes amigos aqui. A maioria dos meus filhos nasceram aqui, então é uma ligação. Eu, quando chego aqui, sinto-me em casa sempre. O Porto é o clube que eu não imaginava nunca jogar. Minha vida me levou até chegar ao Porto, onde eu fui mais feliz e onde aconteceu tudo que eu não imaginava. O Barcelona era a equipe que eu sempre sonhei jogar desde pequeno, porque nos anos 90, quando eu tinha 10, 11 anos, eu vi o Barcelona jogar e queria jogar. Então são duas coisas diferentes. Pode dizer que eu tenho um clube que eu me apaixonei, que eu aprendi a ver o que era realmente, porque eu fui feliz, e o outro que era um sonho.
Era Deco Brazuca, português, está no Porto para jogo de despedida na sexta-feira. Quem também disse adeus foi o inglês Steven Gerrard, meio-campista do Liverpool. Diz que se despediu da seleção inglesa. É natural, tem 34 anos de idade, representou a Inglaterra 114 vezes.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
A cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que começa dentro de horas em Dili, Timor-Leste, assinala o regresso da Guiné-Bissau à organização depois do seu afastamento devido ao golpe militar de abril de 2012. O anúncio do regresso foi feito no final da reunião do Ministro dos Negócios Estrangeiros da Comunidade e foi saudado pelo Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, Álvaro Lugero de Andrade.
O Ministro dos Negócios Estrangeiros de Timor-Leste, José Luís Guterres, anunciou o regresso da Guiné-Bissau à CPLP como membro do Pleno Direito e disse que os países da organização estão engajados em apoiar Bissau no seu processo de estabilização.
Há o interesse dos nossos países em dar o apoio que for preciso à Guiné-Bissau, de acordo com os meios que cada um de nós possui, para que a Guiné-Bissau consolide o processo democrático, consolide a paz, a estabilidade, condições fundamentais para o arranque e o desenvolvimento.
O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, congratulou-se com a decisão que considerou um ato de solidariedade.
É uma demonstração de solidariedade o facto dos restantes países da CPLP nos acolherem de volta e é o que nós vamos tentar corresponder através das discussões que certamente vão acontecer.
Ainda na reunião de hoje, os ministros dos Negócios Estrangeiros da CPLP renovaram o mandato do diplomata brasileiro Carlos Moura como representante especial da Organização para a Guiné-Bissau. Em entrevista à RDP, Moura disse, no entanto, que a CPLP deve ter uma presença permanente e atuante, sempre que chamada, em Bissau.
Eu penso que há necessidade de que a representação da CPLP da Guiné-Bissau não tenha o caráter de uma representação especial, que ela tenha o caráter de permanência para acompanhar o novo governo e naquilo em que for solicitada, está aqui perto, pronta, apta a ajudar e a apoiar o novo governo. Naquilo, evidentemente, que for consultada e naquilo para o qual for solicitada.
Guiné-Bissau de regresso à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa como membro de pleno direito depois da sua suspensão após o golpe de Estado de abril de 2012. Recorde-se que a 10ª Cimeira dos Chefes de Estado e do Governo da CPLP começa dentro de horas em Dili. Na reunião, não participam os presidentes de Angola e Brasil, que estão representados pelo vice-presidente e pelo ministro das Relações Exteriores, respectivamente.
Era o Álvaro Lugero de Andrade, aqui na Voz da América. Dentro de aproximadamente 2 minutos vai estar aqui o Paulo Oliveira a apresentar a segunda meia hora do programa. Até lá, vamos ficar com Eric Clapton, Knock on Wood.
Cause your love Ouvintes, uma vez mais, muito boa noite. 13 horas e 30 minutos aqui na Voz da América, na capital federal americana. Esta continua a ser a emissão em português da Voz da América. Títulos da emissão: a aviação comercial americana proibido supervar a CAF, a faixa de Gaza devido aos confrontos. Negociações suspensas na República de Centro-Africana. A emissão pode ser escutada na internet em voaportugues.com e no telemóvel em m.voaportugues.com. Pode seguir-nos igualmente no Facebook e no Twitter. Emitimos onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e em frequência modulada em Moçambique, com a Top Rádio no Maputo, a Rádio Pax na Beira, a Rádio Encontra em Nampula, em Cabo Verde com a Rádio Comercial e na Guiné-Bissau com a Rádio Pendjikiti. Na apresentação, o Paulo Oliveira, a produção de Ethel Butler, assistência técnica de Calvin Fowler.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E vamos começar em Moçambique, onde delegações do governo Itarenam, o maior partido de oposição em Moçambique, alcançaram hoje em sede de diálogo político 95% do consenso nos pontos remanescentes dos termos de referência sobre a chegada de observadores militares internacionais que deverão fiscalizar a cessação de hostilidades. As partes dizem haver ainda pontos de discórdia que poderão ser ultrapassados na próxima segunda-feira, concluindo assim os termos de referência da força de interposição. Os avanços surgem na sequência de novas propostas colocadas na mesa da semana passada na sede do diálogo, que não foram na ocasião reveladas. Na altura, anunciou-se que as mesmas eram da autoria da Renamo, mas hoje as partes informaram que todos, incluindo os mediadores, deram o seu contributo. Faziam parte dos assuntos em debate, antes da inclusão das novas propostas, a retirada das Forças de Defesa e Segurança dos locais de conflito, a integração dos homens da RENAM nas Forças de Defesa e Segurança, a isência da RENAM relacionada com a paridade nessas forças, a sua composição e organização. As partes explicam que só com a conclusão dos termos de referência é que vão revelar as novas propostas colocadas na mesa do diálogo. O chefe adjunto da delegação do Governo e ministro dos Transportes e Comunicações, Gabriel Montice, revelou, no entanto, que o acordo final dos termos da referência passará pelo encontro entre o presidente moçambicano Armando Guebuza e o líder da RENAM Afonso Tlacama. Por sua vez, o chefe da delegação da RENAM, Simon Makoyana, disse que a RENAM e o seu líder continuarão a defender o princípio do diálogo para a resolução de todos os problemas. As duas partes voltam a reunir-se na próxima segunda-feira. E vamos continuar em Moçambique, que figura entre os países com elevadas taxas de crescimento populacional no mundo. E o Ministério da Planificação e Desenvolvimento reconhece que, mesmo com a atual população, o país registra uma fraca articulação entre as políticas públicas. Os detalhes com o Ramos Miguel.
A ausência de políticas públicas claras e mais redistributivas poderá agravar a situação da pobreza e o risco de possíveis conflitos em Moçambique, com o projetado crescimento de 2,5% da população moçambicana, que nos próximos 10 anos poderá atingir os 32 milhões de habitantes, contra os atuais 25 milhões, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas. Moçambique figura entre os países com elevadas taxas de crescimento populacional no mundo e o Ministério da Planificação e Desenvolvimento reconhece que, mesmo com a atual população, o país já registra uma fraca articulação entre as políticas públicas. O sociólogo e professor universitário João Colasso diz ser necessário encontrar melhores políticas de redistribuição da riqueza, porque já há cada vez mais moçambicanos a perderem a esperança de ter uma vida melhor, e isso pode criar bases sociais para possíveis conflitos, recordando as recentes manifestações populares em Maputo.
Quando nós olhamos para 1 e 2 de setembro, e vários cenários ao nível da África de revoltas populares, esses elementos, na verdade, podem refletir esse mal-estar social profundo que vale a pena refletirmos com seriedade e encontrarmos mecanismos para fazermos com que não chegamos ao facto da guerra. Mas as condições sociais, digo, do ponto de vista sociológico, a violência muitas vezes tem lugar e ela pode ser resposta à aflição, à dificuldade por parte de grupos sociais subalternos ou em condições sociais deploráveis. Estes podem ser, portanto, os principais potenciais de um conflito dentro de uma sociedade.
E a presidente da Liga Moçambicana dos Direitos Humanos, Alice Mabota, diz que pode evitar-se conflitos através de uma correta distribuição da riqueza.
Construindo mais escolas, mais hospitais, dar direito à água potável, dar direito a ter energia acessível, dar direito a ter saúde acessível e condigna, dar direito a você ter emprego, ter habitação.
Para o economista Eduardo Sengo, é fundamental também apostar nas pequenas e médias empresas que empregam o maior número de pessoas.
A agricultura, a pesca, esses todos juntos empregam maioritariamente o maior número de pessoas. E o maior número de pessoas dependem dela para sobreviver. A maior parte de pequenas e médias empresas estão neste setor. Logo já percebemos que se quisermos beneficiar a maior parte das pessoas, deveríamos garantir que esses setores desenvolvam.
A ex-primeira-ministra Luísa Diogo enaltece o papel do setor agrário, afirmando que, atualmente, mais de 70% dos moçambicanos vivem no campo e destes, mais de 80% vive da agricultura, sendo, por isso, um setor determinante no desenvolvimento humano em Moçambique.
O índice de desenvolvimento humano, o acesso à educação, o acesso à saúde, a mortalidade materna e infantil, todos os indicadores humanos em Moçambique, quem os determina são os 70% da população, que é a maioria. E os 70% estão lá no campo. E o que é que fazem os 70%? São agricultores.
Projeções oficiais indicam que até 2050 a população moçambicana deverá atingir os 49 milhões de habitantes, o que impõe o desafio de ajustar políticas públicas à pressão que será gerada sobre a produção de alimentos e a provisão de serviços públicos básicos. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
13 horas 37 minutos aqui na cidade de Washington. A nossa produção é pela Doris Dodson. A 13ª Cimeira da Cplp, que começa dentro de horas em Dili, no Timor-Leste, assinala o regresso da Guiné-Bissau àquela organização depois do afastamento devido ao golpe militar de abril de 2012. O anúncio do regresso foi feito hoje no final da reunião dos ministros dos estrangeiros daquela comunidade e saudado pelo primeiro-ministro Domingos Simões Pereira, Álvaro Lúdia Andrade.
O ministro dos Negócios Estrangeiros de Timor-Leste, José Luís Guterres, anunciou o regresso da Guiné-Bissau à Cplp como membro do Pleno Direito e disse que os países da organização estão engajados em apoiar Bissau no seu processo de estabilização.
Há o interesse dos nossos países em dar o apoio que for preciso à Guiné-Bissau, de acordo com os meios que cada um de nós possui, para que a Guiné-Bissau consolide o processo democrático, consolide a paz, a estabilidade, condições fundamentais para o arranque do desenvolvimento.
O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, congratulou-se com a decisão que considerou um ato de solidariedade.
É uma demonstração de solidariedade o facto dos restantes países da Cplp nos acolherem de volta e é o que nós vamos tentar corresponder através das discussões que certamente vão acontecer.
Ainda na reunião de hoje, os ministros dos Negócios Estrangeiros da Cplp renovaram o mandato do diplomata brasileiro Carlos Moura como representante especial da organização para a Guiné-Bissau. Em entrevista à RDP, Moura disse, no entanto, que a Cplp deve ter uma presença permanente e atuante sempre que chamada em Bissau.
Eu penso que há necessidade de que a representação da Cplp da Guiné-Bissau não tenha o caráter de uma representação especial, que ela tenha o caráter de permanência para acompanhar o novo governo e naquilo em que for solicitada está aqui perto, pronta, apta a ajudar e a apoiar o novo governo, naquilo evidentemente que for consultada e naquilo para o qual for solicitada.
Guiné-Bissau de regresso à comunidade dos países de língua portuguesa como membro do Pleno Direito depois da sua suspensão após o golpe de Estado de abril de 2012. Recorde-se que a 10ª Cimeira dos Chefes de Estado e do Governo da Cplp começa dentro de horas em Dili. Na reunião, não participam os presidentes de Angola e Brasil, que estão representados pelo vice-presidente e pelo ministro das Relações Exteriores, respectivamente.
Estúdios em Washington, na Voz da América em português para a África, 22 de julho de 2014. Israel pressiona a ofensiva militar na faixa de Gaza. O secretário de Estado John Kerry sustenta que a crise humanitária naquela área cresce dia a dia e que depende do Hamas acabar com o sofrimento concordante com o cessar-fogo formulado pelo Egito. Este é o tema do trabalho enviado do Cairo por Scott Stearns.
O secretário Kerry indicou que o Egito propôs um contexto para a comunidade internacional ajudar a pôr termo aos confrontos em Gaza e regressar ao cessar-fogo de 2012 entre Israel e o Hamas.
O Hamas
tem uma escolha a fazer e a escolha terá um profundo impacto na população de Gaza.
Após 2 horas de conversações com o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi, o secretário Kerry informou aos jornalistas ter sido muito sangue vertido pelos dois lados.
For 2 weeks now, we have seen Hamas launch rocket after rocket at Israeli neighborhoods.
Durante 2 semanas, temos assistido ao Hamas a lançar roquetes após roquetes contra Israel e a utilizar uma rede de túneis que criou para raptar e tentar matar cidadãos israelitas. Durante 2 semanas, temos visto Israel a responder como qualquer país que tem o direito a fazê-lo quando é atacado. Tragicamente, no meio de tudo isto encontra-se a população, os civis.
Criando uma crise em Gaza que Kerry sustenta aumenta dia a dia.
Pessoas a ficarem sem casa, sem os seus bens, o acesso a alimentos e a água potável.
A administração Obama anunciou 47 milhões de dólares em assistência humanitária para os palestinianos, incluindo abrigo, alimentos e abastecimentos médicos para Gaza. O ministro dos Estrangeiros egípcio afirmou não ser suficiente acabar com os confrontos e que as conversações no Cairo podem igualmente ajudar a resolver as causas subjacentes ao conflito. Para o Hamas, uma das maiores questões é o bloqueio de Israel e do Egito de Gaza e a continuação levou ao Hamas a rejeitar a proposta de cessar-fogo. Impossibilidade de negociar diretamente com o Hamas, que é classificado pelos Estados Unidos de organização terrorista, John Kerry trabalha através dos apoiantes do Hamas, a Turquia e o Qatar.
Horas 42 minutos, aqui na cidade de Washington, a Voz da América em português para a África. O governo britânico anunciou hoje um conjunto de medidas com o objetivo de acabar com a mutilação genital feminina e o casamento forçado, tanto na Inglaterra como além fronteiras. Isto segundo um comunicado do primeiro-ministro David Cameron, por ocasião da Cimeira de Londres sobre a mutilação genital feminina e o casamento forçado. Os detalhes com a Mayra de La Salette.
A Inglaterra anunciou que vai criar um programa de prevenção contra a mutilação genital feminina com um fundo de 2,4 milhões de dólares e novas leis que permitam processar os pais que não protejam as filhas da mutilação genital ou do casamento forçado, um programa que deverá ser alargado a 12 países em desenvolvimento. O primeiro-ministro David Cameron publicou no seu Twitter que enviará um documento com regras obrigatórias a médicos, professoras e assistentes sociais para acabar com o que considera ser uma prática repugnante. A prática da mutilação genital é uma tradição africana de muitos países muçulmanos que é justificada pela prevenção do comportamento imoral da mulher. Segundo um relatório da Universidade da Cidade de Londres, publicado hoje, cerca de 103 mil mulheres entre 15 e os 49 anos e outras 10 mil meninas abaixo dos 15 anos que emigraram para a Inglaterra foram submetidas àquela prática. A Cimeira também abordou a questão do casamento forçado em jovens e crianças abaixo dos 17 anos. Na Zâmbia, por exemplo, estima-se que 14 milhões de meninas são forçadas a casar antes dos 18 anos. A pobreza e a tradição são alguns dos argumentos apresentados pelos pais para estes casamentos. Graça Machel, que advoga contra o casamento forçado de meninas, falou esta manhã defendendo que as tradições são feitas pelos homens, por isso devem ser alteradas.
It is absolutely unacceptable that every year 14 million girls marry before they turn 18.
Numa declaração contra esta prática, Machel diz que é preciso olhar para a dignidade destas crianças e mulheres, acrescentando que é absolutamente inaceitável que todos os anos cerca de 14 milhões de meninas sejam forçadas a casar e que, se continuar assim, significa que 182 milhões de raparigas vão casar-se ainda crianças entre 2010 e 2020. Segundo ela, são milhões de meninas que estão a ser ignoradas todos os anos e que não têm uma palavra sobre o que lhes acontece. Machel lembra ainda que mulheres e meninas têm sido encaradas como inferior aos homens. Na Cimeira de Londres, onde estiveram 500 delegados de 50 países, o governo britânico deixou também claro que pretende erradicar o casamento forçado e a MGF internacionalmente, envolvendo o setor privado, líderes religiosos e governos.
Obrigado, Mayra. O responsável ucraniano pela investigação ao debate da semana passada do voo 17 da Malaysia Airlines indicou que os corpos de pelo menos 282 das 298 vítimas estão a ser processados na cidade controlada pelo governo de Kharkiv. Este é um trabalho de Al Pessin.
O vice-primeiro-ministro Groisman confirmou que os corpos se encontram a bordo de carruagens refrigeradas que chegaram esta terça-feira a Kharkiv, mas não confirmou anteriores notícias da existência de mais 87 restos mortais que as autoridades acreditam ser das restantes vítimas. Groisman indicou numa conferência de imprensa que as autoridades malaias acompanharam os corpos desde o território controlado pelos rebeldes, estando igualmente na posse das caixas negras, e que estão a trabalhar com os investigadores holandeses e internacionais para decidir onde será avaliado o seu conteúdo. Autoridades de vários países indicam existir prova no local que foi contaminada pelo enorme número de elementos da aldeia local e por voluntários sem treino que foram autorizados a trabalhar e a remover objetos. A Ucrânia acusa a Rússia e os separatistas de destruírem e manipularem as provas. A Ucrânia desistiu de liderar a investigação internacional na segunda-feira, uma decisão que aparentemente resolveu a disputa que manteve os corpos no comboio próximo do local da queda durante 2 dias. A Holanda detém agora a liderança e espera proceder à identificação dos corpos numa instalação em Amsterdão. A Ucrânia e as agências de serviços secretos ocidentais indicam que o aparelho foi abatido por um míssil fornecido pela Rússia, disparado da parte a leste da Ucrânia, mantida pelos rebeldes separatistas apoiados pela Rússia. As autoridades acreditam que os rebeldes estavam a disparar contra um avião militar de transporte ucraniano, tendo os militantes reivindicado inicialmente o despenhamento. A Rússia e os separatistas desmentem a acusação e apresentam várias teorias, responsabilizando, por seu lado, a Ucrânia pelo desastre.
O Rob McLean é o nosso técnico a partir de alguns minutos atrás. Apesar dos grandes avanços médicos no tratamento da SIDA, um forte obstáculo mantém-se no caminho dos muitos afetados pela doença, o estigma. Viver nas sombras é um especial da Voz da América que abre a cortina sob o desafio de lutar contra a SIDA, quando acontece em Melbourne a 20ª Conferência Internacional da SIDA. De novo connosco, a Mayra de La Salette.
O estigma prendeu-se à SIDA desde o início, quando o vírus começou a surgir nos anos 80. Ele criou uma grande franja em dois grupos que historicamente enfrentaram o seu próprio estigma: os homossexuais e os usuários de drogas por via intravenosa. Mais de 30 anos depois, a cara da SIDA mudou. Atualmente, o novo paciente do VIH tende a ser heterossexual, africano e mulher. O estigma da SIDA mantém-se do Camboja à Nigéria, à Uganda, e persiste em países tão desenvolvidos como os Estados Unidos e o Canadá, por exemplo. Na Nigéria, onde ser homossexual é ilegal, o ativista para os direitos dos homossexuais, Kelly Orazuliki, pintou um quadro negro do estigma à volta da SIDA e da homossexualidade.
It's incredibly amazing how we have lived through the work that we do in Nigeria and how we have been able to survive.
É inacreditavelmente fantástica a forma como temos vivido através do trabalho que fazemos na Nigéria.
e como temos sobrevivido em termos de fortalecer aquelas pessoas que têm acesso aos serviços de saúde e à justiça social. Porque hoje em dia, viver é mais assustador do que antes.
E o estigma não afeta apenas os pacientes, mas também quem cuida deles. Júlio Montaner é médico e trabalha há décadas nesta área. Ele diz que luta para ter apoio do governo para estabelecer um local seguro para troca de agulhas em Vancouver, no Canadá.
Yet we suffer a stigma by association, and I don't see too many times when my friend who is a cardiologist gets asked why do you do this work? What motivates you to do this work? Why?
Também sofremos de estigma por associação. Ao meu amigo que é cardiologista, poucas vezes lhe perguntam por que ele faz aquele trabalho, o que é que o motiva. Mas a nós pergunta-nos constantemente por que é que nos preocupamos com aqueles que usam drogas.
Se por um lado o uso de drogas representa uma via de transmissão do vírus da SIDA cada vez maior, por outro, a transmissão por via sexual é ainda a realidade mais presente em países como Angola, onde a prevalência é de 44.881 pessoas infectadas, segundo o relatório do Instituto Nacional da Luta contra a SIDA para a UNAIDS de 2014. Dos mais de 44 mil casos, perto de metade são grávidas e crianças. As mulheres são as mais afetadas, contudo, o mesmo relatório aponta para um decréscimo da transmissão por via vertical, que em 2011 era de 33,5% e passou para 25,4% em 2013. Moçambique é o quinto de uma lista de 15 países com o maior número de pessoas com HIV-Sida no mundo, liderada por África do Sul, com 18%, e seguida por Nigéria, Índia, Quénia, com 4%. De 1,2 milhões de pessoas infectadas em 2005, aumentou para 1,6 milhões de doentes no ano passado em Moçambique. São Tomé e Príncipe tem uma prevalência de 1,5% com os homens no grupo dos mais afetados. Segundo o último relatório para a UNAIDS, a incidência do VIH aumentou de 0,52 por mil habitantes para 0,97 por mil habitantes em 2013. No arquipélago de Cabo Verde, Praia e Santa Catarina são os municípios de Santiago mais afetados, bem como a Ilha de São Vicente. No total, o país registra mais de 3 mil casos. A Guiné-Bissau, tal como Angola, registra uma maior prevalência nas mulheres, sendo as jovens entre os 15 e os 24 anos as mais afetadas. Bafatá e Gabu são as duas regiões com mais casos de doentes com SIDA, num país em que 24 mil pessoas vivem com o vírus, dos quais 12 mil são mulheres. Em Melbourne, na Austrália, estão reunidas cerca de 12 mil pessoas, entre doentes, ativistas e especialistas, até 25 de julho, numa conferência que procura, se não a cura, as soluções para aquela que foi considerada a doença do século XX.
Espaço para o João Santa Rita e o desporto.
Na página desportiva, vamos começar por falar da seleção do Brasil. Tem novo treinador, é o Carlos Caetano Bledorn Verri. Não conhece? Conhece, pois, é o Dunga, meio-campista da seleção que venceu o Mundial de 94. Já treinou o Brasil entre 2006 e 2010, levando o Brasil a vencer a Copa América e a Taça das Confederações. Depois foi corrido. Agora é chamado para tentar reconstruir a seleção. A ver, vamos, vai ser difícil. A seleção da Guiné-Bissau, essa tem problemas de logística. Para ir ao Botswana perder por 2-0 numa eliminatória da Taça das Nações Africanas, teve que fazer uma viagem longa de Bissau para Lisboa, para Joanesburgo e depois para Gaborone. Pois agora, no regresso, houve mal-entendidos. 7 jogadores da seleção guineense ficaram retidos em Joanesburgo. Não havia lugar no avião para Lisboa. O massagista e um treinador adjunto também ficaram. Esta viagem não foi boa. 8 jogadores não puderam jogar pela Guiné-Bissau, não tinham visto ou viajavam com passaporte português. Vários deles têm dupla nacionalidade. O presidente da Federação de Futebol da Guiné-Bissau, Manuel Nascimento Lopes, diz que vai esclarecer o que se passou logo que tiver toda a informação, mas diz que o país não está eliminado. A Guiné-Bissau perdeu por 2-0 o jogo da primeira mão. E falando de deslocações, o clube dinamarquês Copenhague pediu à UEFA para mudar um jogo da pré-eliminatória da Liga dos Campeões da Europa, na Ucrânia, para outro país, alegando questões de segurança e dificuldades em fazer seguros de viagem. A equipa dinamarquesa tem que defrontar o Dnipro, com a primeira mão marcada para 29 de julho, em Dnipropetrovsk. Fica a 300 km da região de Donetsk, onde foi abatido um avião de passageiros malaio. Um porta-voz do clube dinamarquês disse que o pedido foi feito porque a situação na Ucrânia não é estável. É um pouco instável, lá isso é. Agora para as transferências, o futebolista francês Mathieu Valbuena, aquele pequenito da seleção francesa, deixou Marselha para o Dinamo de Moscovo. Foi barato, 9 milhões e meio de dólares. Real Madrid confirmou a compra do colombiano James Rodríguez, botador do Mundial. A imprensa espanhola confirmou 108 milhões de dólares, o que significa que o Mónaco fez um negócio dos grandes. No início da época passada, tinha comprado Rodríguez à equipa portuguesa do Porto por 60 milhões de dólares, agora vendeu por 108 milhões, foi um bom investimento. Quem está a pensar no seu investimento é o Juventus, que comprou o jovem avançado Morata ao Real Madrid por 24 milhões de dólares, pois Morata lesionou-se ontem no primeiro treino do Juventus, que disse que vai agora determinar quanto tempo é que o jogador vai estar ausente. Falando do Porto, que vendeu Rodrigues ao Mónaco, o luso-brasileiro Deco, que foi um dos grandes médios do mundo e que iniciou a sua carreira no Porto, está de volta a esta cidade para o seu jogo de despedida, um ano depois de abandonar o futebol. Foi o Porto que deu a conhecer Deco, que depois fez carreira no grande Barcelona.
A minha ligação ao Porto não é só uma questão do clube, né? É uma questão da cidade, das pessoas. Eu tenho muitos amigos, grandes amigos aqui. A maioria dos meus filhos nasceram aqui, então é uma ligação. Meu, quando chego aqui, sinto-me em casa sempre. O Porto é o clube que eu não imaginava nunca jogar. Minha vida me levou até chegar ao Porto, onde eu fui mais feliz, onde aconteceu tudo que eu não imaginava. O Barcelona era a equipe que eu sempre sonhei jogar, desde pequeno, porque eu, nos anos 90, quando eu tinha 10, 11 anos, eu vi o Barcelona jogar e queria jogar. Então são duas coisas diferentes. Pode dizer que eu tenho um clube que eu me apaixonei, que eu aprendi a ver o que era realmente, né, porque eu fui feliz, e o outro que era um sonho.
Era Deco, brazuca português, está no Porto para jogo de despedida na sexta-feira. Quem também disse adeus foi o inglês Steven Gerrard, meio-campista do Liverpool. Diz que se despediu da seleção inglesa. É natural, tem 34 anos de idade, representou a Inglaterra 114 vezes.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Passagem para um resumo de notícias desta terça-feira, o dia 22 de julho de 2014. Aparelhos israelitas continuam a bombardear alvos do Hamas na faixa de Gaza, enquanto os militantes disparam mais rockets contra Israel. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, e o secretário de Estado norte-americano, John Kerry, encontraram-se no Cairo numa tentativa para pôr termo ao conflito. John Kerry afirmou que a iniciativa egípcia pode constituir um enquadramento para um cessar-fogo, proposta que Israel afirmou aceitar há uma semana, enquanto o Hamas rejeitava. As autoridades dos Estados Unidos determinaram há momentos a suspensão de todos os voos das companhias americanas para Israel nas próximas 24 horas e a companhia alemã Lufthansa suspendeu os seus voos para Israel durante 36 horas. Os anúncios acontecem depois de um rocket do Hamas ter caído a 5 km do aeroporto de Tel Aviv. Negociações de paz entre o governo da República Centro-Africana e os rebeldes foram suspensas esta terça-feira depois do principal grupo rebelde do Oeste Seleka não ter comparecido no segundo dia das reuniões.
principais manchetes dos jornais norte-americanos, espinhamento do avião das linhas aéreas da Malásia e o conflito na faixa de Gaza, constituem temas de destaque. Separatistas entregam corpos de avião abatido, escreve o Washington Post. Rebeldes entregam caixas negras, escreve o USA Today. Transferir os corpos e as caixas negras lê-se no Washington Times. Mensagem da Rússia sobre o avião, conciliação. Para os ouvintes que nos escutam, é Maputo através da Top Rádio. O nosso boa noite, até amanhã. Continuem com a Voz da América, voltamos em momentos com o Álvaro Lugero Andrade.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, terça-feira, 22 de julho. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda FM Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar esta emissão na nossa página voaportugues.com e ainda no telemóvel am.portugues.com. Também pode visitar-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Neste momento são 14 horas em Washington, 15 em Brasília, 17 em Cabo Verde, 18 na Guiné-Bissau, 19 horas em Angola e 20 em Moçambique. Aqui em Washington, 30 graus centígrados e muita umidade. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, na produção Ethel Butler, a assistência técnica é de Rob McLean. Vamos às notícias que marcam a atualidade neste momento. Autoridades dos Estados Unidos suspendem voos das suas companhias para Israel durante 24 horas e a alemã Lufthansa por 36 horas devido a rocket que caiu a 5 km do aeroporto de Tel Aviv. Negociações de paz entre o governo da República Centro-Africana e rebeldes suspensas esta terça-feira. Presidente nigeriano Goodluck Jonathan reuniu-se pela primeira vez com alguns dos pais das mais de 200 estudantes sequestradas pelo grupo Boko Haram em abril passado. Lembrando que nos próximos minutos poderá acompanhar notícias da economia, rubricas semanais política americana e saúde e ainda o editorial da Voz da América. Yandili, a capital de Timor-Leste, a décima cimeira da Cplp, começa dentro de horas e assinala o regresso de Guiné-Bissau à organização depois do seu afastamento devido ao golpe militar de 2012. O primeiro-ministro guineense, Domingos Simões Pereira, congratulou-se com a decisão.
É uma demonstração de solidariedade o facto dos restantes países da Cplp nos acolherem de volta e é o que nós vamos tentar corresponder através das discussões que certamente vão acontecer.
Entretanto, em entrevista à RDP, o representante especial da Cplp na Guiné-Bissau, Carlos Moura, defendeu que a organização deve ter uma presença permanente e atuante em Bissau.
Eu penso que há necessidade de que a representação da Cplp da Guiné-Bissau não tenha o caráter de uma representação especial, que ela tenha o caráter de permanência. De permanência para acompanhar o novo governo e naquilo em que for solicitada está aqui perto, pronta, apta a ajudar e a apoiar o novo governo, naquilo evidentemente que for consultada e naquilo para o qual for solicitada.
Era Carlos Moura, representante especial da Cplp em Bissau. E vamos agora até Angola, onde o PRS disse preocupado com o prolongar da greve dos professores nas províncias de Huila e Kwanza Norte e apela ao governo a rápida resolução. Koko Mukuta, de Luanda.
Kwangana disse que o seu partido não pode aceitar que se registrem em Angola exclusão e assassinatos de cidadãos.
Devemos analisar com profundidade a problemática dos direitos humanos. Não podemos aceitar que aqueles que detêm o poder violem a Constituição que propuseram e aprovaram. Assistimos no dia a dia assassinatos seletivos de cidadãos por razões políticas, exclusão social e discriminação.
O presidente do PRS, Eduardo Kwangana, disse que seu partido está preocupado com o silêncio do executivo angolano em relação ao problema dos professores na Huila e no Kwanza Norte.
Não queremos terminar sem apelarmos ao executivo angolano no sentido de solucionar o mais breve possível o problema das reivindicações dos professores em geral e, em particular, das províncias da Huila e Kwanza Norte, que há mais de 45 dias encontram-se paralisados.
Era Eduardo Congana, presidente do Partido da Renovação Social, quando falava na abertura da segunda reunião do Conselho Político do seu partido. Segunda reunião do Conselho Político que termina já nesta quarta-feira, aborda a situação social, econômica e política do país. Da capital angolana para a Voz da América, Koke Mukuta.
Obrigado, Koke Mukuta. O governo britânico anunciou hoje um conjunto de medidas com o objetivo de acabar com a mutilação genital feminina em África e o casamento forçado, que também afeta a Inglaterra, mas além fronteiras. Segundo um comunicado do primeiro-ministro David Cameron, por ocasião da Cimeira de Londres sobre a mutilação genital feminina e o casamento forçado, Mair de La Salette tem os detalhes.
A Inglaterra anunciou que vai criar um programa de prevenção contra a mutilação genital feminina com um fundo de 2,4 milhões de dólares e novas leis que permitam processar os pais que não protejam as filhas da mutilação genital ou do casamento forçado, um programa que deverá ser alargado a 12 países em desenvolvimento. O primeiro-ministro David Cameron publicou no seu Twitter que enviará um documento com regras obrigatórias a médicos, professores e assistentes sociais para acabar com o que considera ser uma prática repugnante. A prática da mutilação genital é uma tradição africana de muitos países muçulmanos que é justificada pela prevenção do comportamento imoral da mulher. Segundo um relatório da Universidade da Cidade de Londres, publicado hoje, cerca de 103 mil mulheres entre 15 e os 49 anos e outras 10 mil meninas abaixo dos 15 anos que emigraram para a Inglaterra foram submetidas àquela prática. A Cimeira também abordou a questão do casamento forçado em jovens e crianças abaixo dos 17 anos. Na Zâmbia, por exemplo, estima-se que 14 milhões de meninas são forçadas a casar antes dos 18 anos. A pobreza e a tradição são alguns dos argumentos apresentados pelos pais para estes casamentos. Graça Machel, que advoga contra o casamento forçado de meninas, falou esta manhã defendendo que as tradições são feitas pelos homens, por isso devem ser alteradas.
It is absolutely unacceptable that every year 14 million girls marry before they turn 18.
Numa declaração contra esta prática, Machel diz que é preciso olhar para a dignidade destas crianças e mulheres, acrescentando que é absolutamente inaceitável que todos os anos cerca de 14 milhões de meninas sejam forçadas a casar e que, se continuar assim, significa que 182 milhões de raparigas vão casar-se ainda crianças entre 2010 e 2020. Segundo ela, são milhões de meninas que estão a ser ignoradas todos os anos e que não têm uma palavra sobre o que lhes acontece. Machel lembra ainda que mulheres e meninas têm sido encaradas como inferior aos homens. Na Cimeira de Londres, onde estiveram 500 delegados de 50 países, o governo britânico deixou também claro que pretende erradicar o casamento forçado e a MGF internacionalmente, envolvendo o setor privado, líderes religiosos e governos.
Esta é a Voz da América, agora as notícias da economia. A Feira Internacional de Luanda começou hoje com cerca de 1.000 expositores de 41 países. A FILDA tem como lema os desafios da atração do investimento, estratégia, legislação, instituições, infraestruturas e recursos humanos. Esta 31ª edição vai decorrer num espaço superior a 28 mil metros quadrados divididos em 7 pavilhões. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos organizou uma missão a Angola por ocasião da FILDA, que vai realizar encontros de negócios e muitas reuniões. A delegação é composta por cerca de 30 empresários das áreas de máquinas e equipamentos, construção, alimentação, bebidas e cosméticos. O Brasil exportou para Angola, em 2013, bens no valor de US$ 1.300.000 e a nossa expectativa é que com esta missão se possa aumentar ainda mais as exportações, disse o responsável da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Angola é atualmente o principal destino em África das exportações brasileiras. A Confederação das Associações Económicas de Moçambique promoveu um encontro com 15 empresários italianos que se deslocaram ao país com o objetivo de explorar oportunidades de negócio em diversas áreas, com destaque para as de petróleo, gás e infraestruturas. O Fórum de Negócios Moçambique-Itália permitiu a abertura de vários canais de diálogo com vista ao estabelecimento de parcerias entre ambas as partes. O indicador de clima económico do Cabo Verde manteve no segundo trimestre a tendência descendente observada no trimestre anterior, ou seja, o ritmo de crescimento económico continua a abrandar, segundo o Instituto Nacional de Estatística. Entretanto, nos setores da indústria transformadora dos transportes e serviços auxiliares aos transportes, o indicador de confiança evoluiu positivamente, mas nos restantes setores o nível manteve-se ou desceu. E para terminar, a cotação de câmbios. Nesta manhã, um euro era comprado por 1,35 dólares, uma libra valia 1,71 dólares e um dólar era comprado por 10,62 rands.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O eleitorado africano ou americano poderá jogar o papel decisivo nas eleições legislativas americanas no final deste ano, revelam algumas análises e opiniões aqui publicadas. Os americanos, recorde-se, vão às urnas em novembro para votar em eleições legislativas em que está em jogo o controle da Câmara dos Representantes e do Senado. E se há muito poucas dúvidas de que os republicanos vão manter o controle da Câmara dos Representantes, a grande incógnita é o controle do Senado, atualmente na mão dos democratas. As sondagens indicam que vai ser uma eleição muito renhida. A média das sondagens indica neste momento que os republicanos e democráticos estarão empatados, ganhando 46 lugares certos cada um. 8 lugares estarão por decidir. Nate Cohn, um analista da política americana, escreveu no New York Times que os eleitores negros americanos do sul do país poderão ser o fator decisivo nessas eleições. Se os democratas vencerem o Sul e manterem o controle do Senado, isso será feito devido aos eleitores negros do Sul, escreveu Cohn. Com efeito, entre as eleições mais renhidas contam-se aquelas nos estados da Carolina do Norte, Louisiana e Geórgia. Os eleitores africano-americanos serão, sem dúvida, e segundo as análises, mais de metade dos votos democratas na Louisiana e Geórgia e quase metade desses votos na Carolina do Norte. A importância desses eleitores é mais pronunciada se se tiver em conta que o apoio ao Partido Democrático nos Estados do Sul, entre a população branca, entrou praticamente em colapso. A velha geração de eleitores brancos democratas do Sul desapareceu, deixando o eleitorado branco do Sul do país na mão dos republicanos. Exemplo, Obama ganhou apenas 15% do eleitorado branco no Sul do país em 2012. O analista do New York Times diz que a percentagem de votantes negros tem vindo a aumentar gradualmente. Há uma nova geração de eleitores negros e, para além disso, tem vindo também a aumentar com um grande número de africano-americanos a deixar o norte dos Estados Unidos para regressarem ao sul, zonas abandonadas nos anos 60 e 70 pelos negros americanos. Hoje em dia, 57% dos africano-americanos vivem no sul do país. Estas tendências são de particular importância na Geórgia, onde os democratas têm a oportunidade de vencer esse Estado, dificultando, nesse caso, as aspirações republicanas de ganharem o controle do Senado. Com o aumento da população negra nesse Estado, que tem beneficiado de uma enorme imigração de africano-americanos vindos do Norte, a percentagem de eleitores brancos na Geórgia é agora apenas de 59%. A população negra do Estado dá a oportunidade dos democratas vencerem a Geórgia com apenas um terço do apoio dos eleitores brancos. Para isso, claro está, há que galvanizar o eleitorado negro a ir às urnas em grande número na Geórgia em novembro. Mas qualquer que seja o resultado final, em termos do controle do Senado, a Geórgia será sem dúvida estudada no futuro para futuras batalhas eleitorais.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia. Amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço em que vamos falar sobre saúde nesta sua emissão em português da Voz da América. Convosco está Ana Guedes. Vamos hoje falar de refrigerantes e vamos também falar aqui de alguns alimentos que são benéficos, segundo os médicos, para a nossa saúde. Vamos começar então por falar de refrigerantes consumidos em larga escala em todo o mundo e muito nos países para onde transmitimos. Vamos saber porque não devemos beber um refrigerante ou uma soda e o que nos acontece quando bebemos esse refrigerante. Assim, quando bebemos um refrigerante ou uma soda, 10 minutos depois é como ingerir 10 colheres de açúcar, ou seja, 100% do açúcar que é recomendado por dia. 20 minutos depois de ingerirmos essa soda, o fígado transforma o açúcar em gordura. 40 minutos depois, a cafeína que se encontra no refrigerante dilata as pupilas, sobe a pressão sanguínea e o fígado começa a bombear ainda mais açúcar. 45 minutos depois, aumenta a produção de dopamina, que no corpo funciona como se fosse a droga heroína. 50 minutos depois aumenta o metabolismo e a excreção de cálcio na urina, uma das causas da osteoporose. E 60 minutos depois de termos bebido um refrigerante, perdemos, através da urina, o cálcio, o magnésio e o zinco, que são essenciais para o funcionamento do nosso organismo. Agora aqui falar de 8 alimentos e os seus benefícios para a saúde. Começamos pela melancia, que é um fruto diurético que ajuda na manutenção da pressão arterial e tem também uma ação antioxidante. Depois vem o pepino, que é diurético também e tonifica o fígado, os rins, fortalece o cabelo, as unhas e a pele. E a cenoura? Benéfica para a saúde dos olhos, ação antioxidante, reduz o colesterol alto. Quem não se lembra de quando era pequenino de ouvir os pais dizer coma a cenoura, faz-te os olhos bonitos. A seguir vem o abacate, estimula a produção da serotonina, melhorando o humor e promovendo o bem-estar. A alface tem também um efeito diurético. É calmante e depurativo. Protege o coração e estimula as funções digestivas. O melão, por seu lado, é diurético. Combate a retenção de líquidos, tem uma ação antioxidante, é hidratante e é também benéfico para a saúde da pele. O melão pode também, diz, auxiliar no funcionamento dos intestinos. A couve, por seu lado, um vegetal, é desintoxicante, anti-inflamatória, combate a anemia, fortalece a imunidade do corpo e é benéfica para a saúde dos seus ossos. Por último, temos o vegetal beterraba, aquela coisinha vermelha, tem propriedades desintoxicantes e anticancerígenas. O seu sumo é fortificante e combate a anemia. E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final de mais um espaço em que falámos saúde. Tivemos hoje a explicar por que não deve beber soda ou refrigerante, o que muitas vezes é abusado e consumido em larga escala, e também de 8 alimentos, entre frutos e vegetais, que são benéficos para a nossa saúde. Voltaremos de hoje em 8 dias. Até lá, votos de boa saúde para todos. Convosco esteve Ana Guedes.
Voz da América, 2 horas e 20 minutos aqui em Washington. Depois de muita informação sobre a nossa saúde física, vamos agora também à saúde da alma. When Doves Cry, by Prince, é a nossa música de hoje. Voz da América caminhando para o final da emissão de hoje, 22 de julho. Vamos então às notícias. As autoridades americanas determinaram há pouco mais de 2 horas a suspensão de todos os voos das companhias dos Estados Unidos para Israel nas próximas 24 horas. Também a companhia alemã Lufthansa suspendeu os seus voos para Israel durante 36 horas. Estes anúncios aconteceram depois de um rocket do Hamas ter caído a 5 km do aeroporto de Ben Gurion, em Tel Aviv. As negociações, no entanto, continuam a acontecer no Cairo. E falando de negociações, as que acontecem em Bangui, entre o governo da República Centro-Africana e os rebeldes foram suspensas esta terça-feira, depois do principal grupo rebelde, ex-Seleka, não ter comparecido ao segundo dia de reuniões. O antigo ministro Abacar Sabone, que agora representa o rebelde Movimento de Libertadores e Justiça da República Centro-Africana Central, disse à Voz da América que os mediadores foram ao hotel onde estão os representantes do movimento Seleka, numa tentativa de tentar convencê-los a regressar à mesa de negociações. Na Nigéria, o presidente Goodluck Jonathan reuniu-se hoje pela primeira vez com alguns dos pais das mais de 200 estudantes sequestradas pelo grupo militante Boko Haram em abril. Um porta-voz do governo e jornalistas disseram que mais de 150 pessoas participaram na reunião a portas fechadas na casa de campo presidencial em Abuja, incluindo líderes comunitários da cidade natal das meninas, Chibok, bem como alguns dos alunos que conseguiram escapar do cativeiro. Homens armados atacaram um quartel na capital da República Democrática do Congo, Kinshasa, mas as autoridades afirmam que a situação está sob controlo. Uma mensagem transmitida na televisão estatal disse que tinha fracassado uma tentativa daquilo que chamou um grupo de bandidos que tentaram entrar no quartel de Tichu. Finalmente, uma composição de caminhos de ferro que transportou quase 300 restos mortais do despenhamento na Ucrânia de um aparelho das linhas aéreas malaias encontra-se já na cidade controlada pelo governo de Kharkiv. O comboio foi proveniente da localidade de Torres, controlada pelas forças rebeldes pró-russas. Os corpos foram entregues à Holanda, país que perdeu o maior número de nacionais devido ao abate do aparelho. O primeiro-ministro holandês Mark Rutte afirmou esperar que o aparelho transportando os restos mortais deixe a Ucrânia o mais breve possível e anunciou que a recuperação será nos próximos meses. A seguir, passamos a apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Por mais de 3 anos, o regime de Assad tem vindo a cometer atrocidades horríveis contra os civis sírios. Tropas leais ao presidente sírio, Bashar al-Assad, não só têm atacado brutalmente civis desarmados, como também, muitas vezes, negam alimentos e outras ajudas essenciais aos cidadãos inocentes. O regime de Assad aproveitou todas as oportunidades que teve para dificultar a assistência básica aos civis em extrema necessidade, disse a embaixadora dos Estados Unidos junto das Nações Unidas, Samantha Power. Ele usou a obstrução da ajuda, a fome, a doença e a miséria como mais uma arma do seu cruel e devastador arsenal contra áreas controladas pela oposição. Na verdade, o regime de Assad fez questão de negar ou deixar sem resposta os apelos das Nações Unidas para autorizar a entrada de ajuda alimentar e remédios a milhões de civis desesperados. E a necessidade é grande. Atualmente, cerca de 10,8 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária dentro da Síria. Quase 6 milhões e meio de pessoas estão deslocadas no país, tendo sido obrigadas a deixarem as suas casas para escaparem da violência ou em busca de alimentos, água limpa e cuidados médicos. Outras tentam sobreviver em zonas de guerra, enquanto mais de 240 mil estão presas em áreas sitiadas e forçadas a escolher entre a fome e a submissão a um regime brutal. É por isso que, a 14 de julho, o Conselho de Segurança das Nações Unidas adotou unanimemente uma resolução que autoriza o envio de ajuda humanitária diretamente às áreas controladas pelos rebeldes, sem a aprovação do governo sírio. Esta resolução vai permitir que a ajuda chegue a até 2 milhões de sírios, aos quais foi negada a assistência adequada no passado ano e que sofrem com esta situação, disse a embaixadora dos Estados Unidos. Esta resolução também autoriza as Nações Unidas a cruzar as linhas de conflito entre o regime e as forças de oposição para levar ajuda e estipula que o regime sírio, que sistematicamente continua a negar assistência humanitária, respeite este compromisso. Como membro das Nações Unidas e de acordo com o artigo 25º da Carta da ONU, a Síria tem a obrigação de executar as decisões do Conselho de Segurança. Hoje, disse a embaixadora Power, estamos a tomar medidas para garantir que a nossa resolução, a partir de fevereiro, tenha um impacto real no terreno, de modo a desbloquear os obstáculos que se interpõem no caminho da assistência transfronteiriça. Acabamos assim de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, terça-feira, 22 de julho. Em nome de todos que produziram e apresentaram esta emissão da Voz da América, se despedem Ethel Butler, Rob McLean e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.